Delegada Regional da 24ª Região Policial, Fabiane Bittencourt, obrigado desde já por aceitar o convite da tua Rádio Cristal para que possamos falar das alterações na Lei de Abuso de Autoridade. O que muda nesta legislação, já que existe uma preocupação muito grande da nossa comunidade em relação a esclarecer determinados crimes, verificar quem são os criminosos envolvidos? O que muda com a Lei de Abuso de Autoridade, delegada? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cristal. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei de Abuso de Autoridade, que entrou em vigor agora no início deste ano. Ela é uma lei que veio para prejudicar bastante o trabalho da polícia, né? Porque tem diversos dispositivos que colocam os delegados de polícia, a polícia civil como um todo, numa situação bastante difícil do ponto de vista de atuação, né? Em vista de uma possível responsabilidade criminal por um ato que normalmente, corriqueiramente, é praticado, né? Já era praticado. Então, a gente tem alguns pontos, assim, que afetam diretamente o nosso trabalho. É claro que a lei, ela não afeta somente a polícia, né? A gente percebe, lendo a lei, que ela afeta diretamente o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas, com certeza, eu acho que o órgão mais afetado é a Polícia Civil e a Brigada Militar, porque é quem está atuando no combate da criminalidade diretamente, né? Em contato com o crime. Então, a gente tem alguns dispositivos da lei que dizem diretamente, né, tem relevância diretamente com o nosso trabalho. Dentre eles, Paulinho, e também eu acho que um dos mais importantes, afeta também o trabalho da imprensa, né, que é com relação à questão da divulgação de imagem da pessoa detida, da pessoa presa, que a gente sabe, né, que isso sempre foi uma praxe, né, sempre aconteceu. Então, a pessoa era presa em flagrante ou numa operação, em preventiva, e a gente divulgava fotografia, né, muitas vezes no banner da Polícia Civil, da Brigada Militar, a imprensa fazia essa divulgação. Hoje, né, pela nova lei de abuso de autoridade e também conforme orientação da própria Polícia Civil, que foi emitida semana passada, a orientação é que a Polícia Civil não faça mais essa divulgação. Então, a comunidade não vai ter mais acesso às fotografias, mesmo que de costa, daquelas pessoas que eram autuadas, seja por flagrante ou preventiva ou outra espécie de prisão. Por quê, né? O que diz a lei? Que o constranger o preso, mediante violência ou grave ameaça, a exibir-se ou ter seu corpo, em parte, exibido à curiosidade pública. Então, a lei pune, né, a exibição da imagem da pessoa que tiver sido presa. Então, na verdade, a pena para esse crime é de 1 a 4 anos. Então, a gente percebe, por esse delito, por esse crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, o policial, o delegado, ele pode, né, sofrer um crime, uma prisão, uma detenção de uma pena de 1 a 4 anos se ele atuar dessa forma, exibir o preso, né, ao público. Então, isso já veio como orientação da chefia de polícia e, a partir de agora, a gente não vai mais fazer essa divulgação, não só em Soledade, mas em todo o estado.
Essa nova determinação, ela se deve da imagem sendo repassada ao público internamente, ela poderá ser feita?
Internamente a gente pode fazer para uso, né, interno de investigação, enfim, o que não pode ser feito é exibir, né, essa imagem ao público, né, realizar a captação dessa fotografia e exibir então ao público, porque a lei fala em exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, né? Então, tu fazer a fotografia e divulgar, né, passar para divulgação pública, isso é que faz a configuração desse crime, desse delito previsto no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, a gente percebe que isso aí já muda bastante a atuação da polícia, porque nós temos prisões diariamente, né? Diariamente nós temos prisões, realizamos operações policiais, e isso era uma praxe. A gente realizava fotografias do preso e fazia divulgação para o público. Então, a partir agora já do início deste ano, essa já é uma praxe que não vai ser realizada. Então, quando a gente efetivar uma prisão ou realizar uma operação policial, a gente vai fazer a divulgação, né? Mas sem realizar a divulgação de imagem de pessoa presa.
Delegada, essa determinação, essa legislação está baseada muito em cima da presunção da inocência?
Olha, é um dos argumentos da lei, né? É um dos argumentos da edição da lei, mas eu particularmente não concordo, porque normalmente quando a pessoa vai presa, quando a pessoa é presa, embora a gente não tenha chegado até o final do processo, já existem elementos concretos à prática do crime, em especial quando a gente tem uma prisão em flagrante, né? Que a pessoa foi pega no ato da prática do fato, e muito mais ainda numa situação de prisão preventiva, em que o Poder Judiciário analisa as provas que já existem contra a mesma. Então, não é simplesmente expor a pessoa a uma situação vexatória, né? Na verdade, se existe uma prisão, é porque já existem elementos concretos de autoria e de materialidade com relação à prática do crime. Então, eu não vejo como algo que exponha, né, a pessoa. A gente percebe, Paulinho, que cada vez mais está se garantindo direitos às pessoas, aos autores de crimes, né? E cada vez mais se impondo restrições ao trabalho da polícia, ao trabalho das autoridades de segurança pública. Se a gente continuar neste caminho, se a gente continuar nesse viés, eu acredito que daqui um tempo a criminalidade vai tomar a sociedade como refém, né? Porque a gente percebe que o autor de crime tem direitos e os policiais e as vítimas não têm, né? Então, eu particularmente discordo desses artigos, da edição da lei de abuso de autoridade. Eu acho que ela deveria ter sido até reformulada, enfim, mas não nos moldes como ela foi apresentada. Tá?
Além da questão envolvendo a imagem pública de criminosos, de envolvidos em crimes, quais são as que não podem ser divulgados? Quais são as demais alterações na nova legislação que já está em vigor?
Uma outra alteração circunstancial que ocorreu diz respeito à instauração de procedimento investigativo sem que se tenha indício da prática de crime, certo? Então, o que isso significa, né, Paulinho? Que a gente só vai poder instaurar uma investigação quando a gente tiver provas com relação à prática do crime. Só que se eu tenho provas, eu não preciso de investigação. Eu instauro uma investigação que é justamente para angariar, né, esses elementos. Então, isso já tem repercutido direto, desde o início do ano, na prática. Tem diversos delegados hoje que já deixaram de realizar autos de prisão em flagrante, fundamentando nesse dispositivo legal, né? De falta de indícios suficientes. Então, hoje os delegados, eles estão atuando de forma amedrontada em vista desse dispositivo, né? Tanto para realizar prisões quanto para instaurar investigações. Então, hoje, chega um registro de ocorrência na delegacia. Se o registro não tiver subsidiado de elementos concretos da ocorrência do crime, o delegado vai optar por não instaurar a investigação em vista desse dispositivo legal, né? Porque aqui diz que é abuso de autoridade instaurar procedimento investigativo à falta de qualquer indício da prática de crime. Só que a gente normalmente instaurava para buscar esses elementos. Então, esse dispositivo até considero do ponto de vista. Casa arrombada, furtada. Ela suspeita que tenha sido praticado pelo indivíduo tal, né? Que já é conhecido pela prática de furtos e etc. Na verdade, ela pode constar isso na ocorrência. Essa ocorrência não vai ser instaurada. Por quê? Porque se a pessoa não trouxer uma imagem do autor do crime furtando, uma testemunha que tenha visto esse indivíduo furtando, o delegado não vai poder instaurar esse registro. Porque, né, pode incorrer nesse dispositivo legal de instaurar um procedimento sem que se tenha um indício da prática do crime, né? E o que seria esse indício? Seria justamente isso que eu acabei de referir. Uma testemunha que tenha visto a pessoa, né, ingressando no local, uma filmagem, né, da pessoa rondando o local, enfim. Se não houver alguma coisa concreta com relação à prática do crime, mesmo que se saiba que foi o fulano de tal, o tal indivíduo, não vai ser instaurado a investigação, porque o delegado pode responder por instaurar um procedimento desse tipo. Então, pensa, Paulinho, na repercussão disso do ponto de vista investigativo, é gravíssimo, né? Mas isso já está acontecendo e os delegados já estão atuando nesse sentido. A gente, né, que participa de diversos grupos inclusive de gestão do estado, enfim, a gente já está vendo essa movimentação, os delegados já fundamentando, né, realizando despachos nesse sentido para fundamentar a não instauração e não investigação nesse tipo de caso.
Pela sua manifestação, delegada Fabiane Bittencourt, nós teremos um aumento da impunidade. Acredita que isto na prática vai se concretizar?
Sem dúvida nenhuma. É óbvio que vai aumentar a impunidade, né? Se a gente já tendo uma liberdade maior, já acaba esbarrando na impunidade por uma série de outras questões, imagina se a gente não tiver condições de investigar, né? Se a gente não tiver meios de investigar, se a gente ficar amarrado para não investigar, é óbvio que vai aumentar a impunidade e é óbvio que, consequentemente, vai aumentar também a criminalidade. Então, a gente tá muito preocupado com essa situação, os delegados, a Polícia Civil como um todo, e a gente repassa isso para a comunidade, porque infelizmente isso não é nossa culpa. A gente quer trabalhar, a gente quer investigar, a gente quer atuar na defesa da sociedade, mas a lei está nos impedindo, né? E essa foi uma lei que foi aprovada por deputados eleitos pelo povo. Então, na verdade, a sociedade, a comunidade deveria estar indo contra, né, essa legislação, mas a gente já tem ressaltado isso. A gente já tem falado sobre isso, eu mesma já vim aqui na rádio, eu acho que em duas oportunidades, falar sobre a lei de abuso de autoridade, e a gente não percebe, sim, uma movimentação e nenhuma preocupação social, né, com relação à aprovação dessa lei. Então, aqui eu referi dois dispositivos legais, mas a gente tem uma série de dispositivos, tem muitos artigos que reforçam, né, nesse sentido de defesa do autor do delito.
11:28, 32 graus a temperatura. Estamos conversando com a delegada regional de polícia, Fabiane Bittencourt. O Neno coloca aqui: parabéns aos deputados e senadores, acabaram com o resto da moral que tinham. E ele coloca aí que vai interferir no trabalho da polícia. Tem mais uma participação aqui, delegada. Bom dia, essa lei trouxe algum benefício para a polícia?
Ou vista policial mais grave do que esse outro que eu falei da imagem, tá? Porque esse aqui vai inviabilizar, já está inviabilizando diretamente nosso trabalho. Então, eu tenho acompanhado aí no estado diversas flagrantes, situações de flagrante que foram deixados de ser lavrados em vista dessa conjuntura. Alguns delegados têm falado, né, porque tem a questão jurídica toda, em não realizar mais flagrantes de determinados delitos, como, digamos, porte de arma, por exemplo, né? Em vista da falta desses elementos concretos, porque o crime de porte de arma, para você ter uma ideia, a materialidade do crime, se comprova a materialidade do crime por meio da realização da perícia, certo? Da perícia de funcionalidade da arma de fogo. Então, isso em sede de flagrante, a gente não tem a realização dessa perícia, né, no momento da realização do flagrante. Mas a gente normalmente faz o flagrante em vista de já ter os elementos mínimos, né? E depois remete o armamento para a perícia. Muitos delegados estão falando em não realizar mais flagrante de porte de arma em vista de que não tem, né, no momento do flagrante, a perícia realizada, porque caso dê negativo o auto de funcionalidade, depois de realizado o laudo, o delegado poderia incorrer dentro desse crime do artigo 27.
Delegado, o que chama atenção também nesse aspecto é que a própria comunidade, ela vai começar a reduzir o número de ocorrências, porque se ela não tiver a prova material, dificilmente ela terá condições de fazer um registro, porque não terá como provar. E a própria polícia não vai ter condições de fazer a apuração desta denúncia.
É exatamente isso. Aquelas ocorrências que normalmente chegam na delegacia, por exemplo, de crime de furto, né? A pessoa teve sua casa arrombada, furtada. Ela suspeita que tenha sido praticado pelo indivíduo tal, né? Que já é conhecido pela prática de furtos e etc. Na verdade, ela pode constar isso na ocorrência. Essa ocorrência não vai ser instaurada. Por quê? Porque se a pessoa não trouxer uma imagem do autor do crime furtando, uma testemunha que tenha visto esse indivíduo furtando, o delegado não vai poder instaurar esse registro. Porque, né, pode incorrer nesse dispositivo legal de instaurar um procedimento sem que se tenha um indício da prática do crime, né? E o que seria esse indício? Seria justamente isso que eu acabei de referir. Uma testemunha que tenha visto a pessoa, né, ingressando no local, uma filmagem, né, da pessoa rondando o local, enfim. Se não houver alguma coisa concreta com relação à prática do crime, mesmo que se saiba que foi o fulano de tal, o tal indivíduo, não vai ser instaurado a investigação, porque o delegado pode responder por instaurar um procedimento desse tipo. Então, pensa, Paulinho, na repercussão disso do ponto de vista investigativo, é gravíssimo, né? Mas isso já está acontecendo e os delegados já estão atuando nesse sentido. A gente, né, que participa de diversos grupos inclusive de gestão do estado, enfim, a gente já está vendo essa movimentação, os delegados já fundamentando, né, realizando despachos nesse sentido para fundamentar a não instauração e não investigação nesse tipo de caso.
Pela sua manifestação, delegada Fabiane Bittencourt, nós teremos um aumento da impunidade. Acredita que isto na prática vai se concretizar?
Sem dúvida nenhuma. É óbvio que vai aumentar a impunidade, né? Se a gente já tendo uma liberdade maior, já acaba esbarrando na impunidade por uma série de outras questões, imagina se a gente não tiver condições de investigar, né? Se a gente não tiver meios de investigar, se a gente ficar amarrado para não investigar, é óbvio que vai aumentar a impunidade e é óbvio que, consequentemente, vai aumentar também a criminalidade. Então, a gente tá muito preocupado com essa situação, os delegados, a Polícia Civil como um todo, e a gente repassa isso para a comunidade, porque infelizmente isso não é nossa culpa. A gente quer trabalhar, a gente quer investigar, a gente quer atuar na defesa da sociedade, mas a lei está nos impedindo, né? E essa foi uma lei que foi aprovada por deputados eleitos pelo povo. Então, na verdade, a sociedade, a comunidade deveria estar indo contra, né, essa legislação, mas a gente já tem ressaltado isso. A gente já tem falado sobre isso, eu mesma já vim aqui na rádio, eu acho que em duas oportunidades, falar sobre a lei de abuso de autoridade, e a gente não percebe, sim, uma movimentação e nenhuma preocupação social, né, com relação à aprovação dessa lei. Então, aqui eu referi dois dispositivos legais, mas a gente tem uma série de dispositivos, tem muitos artigos que reforçam, né, nesse sentido de defesa do autor do delito.
11 horas 28 minutos, 32 graus a temperatura. Estamos conversando com a delegada regional de polícia, Fabiane Bittencourt. O Neno coloca aqui Parabéns aos deputados e senadores. Acabaram com o resto da moral que tinham. E ele coloca aí que vai interferir no trabalho da polícia. Tem mais uma participação aqui, delegada. Bom dia, essa lei trouxe algum benefício para a polícia ou só para o bandido? É o questionamento que a nossa ouvinte faz aqui pelo sistema interativo, a Giovanni. E também tem a participação da Beatriz, lá da comunidade da Água Branca. Eu concordo com a delegada. Acho que isso vai aumentar a criminalidade. Imagina alguém que mostra foto. Pode ser preso. E o que roubou, não. É, são questionamentos. Além desses dois itens, quais são os demais que nós podemos abordar e que atinge diretamente o trabalho da polícia, mas também a comunidade como um todo?
Por exemplo, a gente tem agora também formalizado que os mandados de busca e apreensão, eles não podem mais ser executados depois das 21 horas e antes das 5 horas da manhã. É claro que, em regra geral, né, a gente sempre já executava os nossos mandados das 6 horas em diante da manhã e até as 18 horas da noite, né? Isso dentro de um ponto de vista normal. Mas a gente sabe que em determinadas circunstâncias, diante da necessidade, alguns juízes deferiam a expedição de mandados noturnos, em vista principalmente na questão de delitos de tráfico de drogas, né? Porque tem pontos de comercialização que só funcionam à noite. Então, alguns juízes deferiam a expedição desses mandados noturnos, né? Assim como também em determinadas regiões do país, o cumprimento dos mandados também era mais cedo, porque existe também o amanhecer do dia mais cedo. Eu morei no Nordeste, né? Trabalhei em Maceió e digo lá, 5 horas da manhã é sol alto. Então, quando eu trabalhava lá, pela Força Nacional, a gente saía para cumprir mandados e para fazer as atuações de investigação 4 da manhã, porque era o horário que a gente conseguia pegar as pessoas em casa. Então, nesses locais, nessas localidades, certamente isso aqui vai inviabilizar por completo o trabalho da polícia, porque em vista da peculiaridade da região, de amanhecer bastante cedo. Então, aqui também, de certa forma, né, atrapalhou bastante o trabalho, porque ficou regulamentado. Então, hoje, juiz nenhum mais vai expedir mandado noturno, né? Então, acabou com os mandados noturnos. Embora não fosse uma regra, fosse uma exceção, agora, por meio dessa regulamentação, acabou, né? Não tem mais, de forma alguma. Então, o que isso significa? Paulinho, do ponto de vista prático? Vamos comercializar droga à noite, que à noite a polícia não vem, né? À noite a polícia não vai cumprir mandado de busca, à noite a polícia não vai nos incomodar. Então, isso é como se desse um alvará, né, de prática de crime pro bandido, pro criminoso. Porque agora ele tem a certeza concreta, né, prevista na lei, de que das 21 horas às 5 da manhã, ninguém vai cumprir mandado de busca no comércio, né, no comércio dele, no comércio do traficante. Então, a gente percebe, né, que são todas situações para embaraçar o trabalho da segurança pública e no sentido de proteger o autor de atos criminosos, né?
Delegada, até é importante uma pergunta que uma ouvinte faz, porque nós estamos falando de atos na área criminal, da polícia, da atuação da polícia civil, da própria brigada militar, e as pessoas podem confundir em relação a expor imagem na sociedade, em redes sociais. São situações diferentes que podem ser relatadas, de a divulgação de um criminoso que fez um ato, que praticou a exposição. E a pergunta que a nossa ouvinte faz aqui pelo WhatsApp é sobre essa dúvida do que a delegada está falando. Não pode mais ser divulgada foto nem informações sobre o criminoso pela polícia e imprensa. Mas, porventura, alguém da sociedade expor a foto? Pode? Quais são as informações?
Olha, Paulinho, aí cada um pode ficar a critério de responder, né, por aquilo que está divulgando.
Assume o risco,
porque a polícia, quando ela divulga, né, a imagem, quando ela divulga alguma informação com relação a determinado fato, ela divulga com base em subsídios concretos, com base numa investigação, com base numa documentação, com base normalmente já em ordens judiciais deferidas, certo? Então, a polícia, ela não divulga aleatoriamente qualquer tipo de informação. A comunidade, no geral, quando fizer essa divulgação, ela não vai ter as informações do ponto de vista concreto, né? Enfim, com base pautada em documentação. Então, daqui a pouco, tu pode incorrer no risco de estar praticando um crime de calúnia, né? De dizer que a pessoa cometeu determinado delito e não é exatamente aquilo que aconteceu. Então, tem essa possibilidade, né? A polícia, quando faz isso, faz resguardada, respaldada, né? Então, essa é a diferença de uma divulgação da comunidade e uma divulgação por meio da imprensa e da polícia, que normalmente as fontes, né? Enfim, aquilo que está sendo divulgado foi checado, foi averiguado antes de se fazer essa divulgação. Então, o risco é bastante grande para a população no geral fazer esse tipo de divulgação.
E o que nós temos presenciado, delegada, é muitas mensagens, as exposições que estão sendo colocadas no Facebook de pessoas que talvez não tenham a dimensão do problema que elas podem ter ali na frente, porque nós já sabemos de ações de danos morais que já aconteceram em decorrência dessa prática, de divulgar fotos sem autorização, denegrindo a imagem de certas pessoas. Então, todo cuidado é pouco a partir de agora, não só na polícia militar, como na polícia civil, os próprios órgãos de comunicação. Nós somos questionados frequentemente aqui, por que que não colocaram a foto do fulano de tal, por que não divulgaram o nome? A lei restringe, entra naquele fator da presunção da inocência, na dignidade humana, na intimidade, na honra. Por isso que todo cuidado é pouco. As pessoas, muitas vezes, na ânsia de querer saber quem é a pessoa envolvida, acaba aí se deparando com um problema muito grave e que vai custar no seu bolso depois.
Exatamente. Né? É claro que a gente, a polícia, a imprensa, sempre esteve adstrita a essa responsabilidade. Eu não posso, como delegada, né, divulgar algo que não seja verídico, que não seja comprovado, documentado, né? Enfim, que eu posso ser responsabilizada por isso, né? Isso é fato. Mas agora, com a nova lei, se restringe essa possibilidade, né, de divulgação, de submeter a pessoa a captação daquela imagem, né, para fins de divulgação. Então, Paulinho, agora ficou muito objetivo, não pode mais.
Clara, ficou, né? Clara.
Ficou claro. Então, isso já a gente já recebeu, né, como eu referi, orientação superior, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar também, na semana passada, com relação a essa prática. Então, agora, a nossa população, infelizmente, não vai ter mais acesso com relação à questão da imagem das pessoas autoras de crimes, tá?
Nós temos muitas participações de ouvintes aqui indignados com essa situação. Nós estamos com o nosso tempo estourado, delegada. Tem mais algum item que chama atenção em relação à legislação, à lei de abuso de autoridade, que talvez tenha iniciado, delegada, com as audiências de custódia?
Na verdade, Paulinho, só completando, tem vários artigos ainda que a gente poderia comentar aqui, só um artigo final que fala com relação à questão da antecipação, por meio do delegado, né, do responsável da investigação, da atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Esse artigo também é muito importante, porque isso aí vai repercutir também na divulgação não só das imagens, mas a partir de agora também das informações com relação a determinados investigados. Então a gente vai ter que ter muito cuidado naquilo que a gente vai relatar para a imprensa, para ser divulgado, porque a gente pode também incorrer dentro desse dispositivo legal. Tá me entendendo? Aqui fala de antecipar a culpa antes de formalizada a acusação. Então, em tese, por esse dispositivo, eu poderia falar para a imprensa remetido o inquérito para o Poder Judiciário, concluída a investigação como um todo.
O fulano de tal é acusado de determinado crime, é essa situação?
Exatamente, é investigado por determinado delito, né, tá preso por determinado delito, se eu não indiciei ele, não finalizei a minha investigação. Então, isso é outro ponto discutível, outro ponto bem temerário, que vai também restringir o acesso da população às informações com relação a determinado crime, com relação a determinado autor. E para finalizar, respondendo a tua pergunta, essa lei, ela veio em razão, ela surgiu, né, todo sabe, em vista das operações, das investigações policiais contra os crimes que vinham acontecendo no nosso país, né, enfim, e as grandes operações da Polícia Federal, e a gente sente na lei que existem artigos diretamente relacionados a isso, como artigos que falam sobre apreensão de bens, de valores, né, pelo Poder Judiciário, isso para justamente garantir a impunidade, tumultuar e dificultar a investigação dos políticos, inclusive, que aprovaram essa lei, né? Então a gente percebe claramente esse propósito.
Bom, falamos de todos os itens, a proibição de divulgação, enfim. E quando, a partir de que momento é possível a divulgação de nomes e imagens de alguém que possa ser, ter envolvimento no crime, delegada?
Olha, Paulinho, imagens não vejo possibilidade, assim, pelo que a gente tá, pelo dispositivo da lei, tu submeter a pessoa a realizar, né, a fotografia que vai ser divulgada, em tese não pode. Então,
nem após o trânsito de julgado?
Após a sentença, mas aí não uma fotografia retirada em sede policial com esse propósito. Teria que ser uma fotografia captada por outro meio, por uma rede social, por uma outra fonte. Porque o crime é justamente tu submeter a pessoa à fotografia. Então a gente não vai poder realizar esse tipo de conduta. Então, após o trânsito em julgado, após a sentença, isso depois de muitos e muitos anos, que a gente sabe que a justiça hoje no nosso país ela é lenta, né, é que a comunidade talvez tenha acesso a essas imagens.
Delegada, outros temas, outros pontos poderíamos abordar, mas enfim, esses são os que mais preocupam, gerando uma sensação de impunidade diante da lei de abuso de autoridade que já está valendo em nosso país. Um abraço, obrigado pela entrevista.
Obrigada, Paulinho, até a próxima.
Delegada Fabiane Bittencourt, da 24ª Delegacia Regional de Polícia, trazendo estas informações sobre a lei de abuso de autoridade que já está valendo, inibindo, de certa forma, a ação da Polícia Militar, da Brigada Militar, também praticamente tirando a possibilidade de divulgação dos meios de comunicação, de imagens, de nomes, enfim, de tudo aquilo que prejudicar, que ferir a legislação, estando amparado aí com a presunção da inocência.